Nós terminamos semana passada com o assunto polêmico, tá? Que eu acho que é muito importante a pessoa saber isso na vida. Então ele perguntou, foi de perguntas e respostas, né? Então ele perguntou, o Nefesh perguntou para o Sechel, que a gente encontra uma contradição na Torá. Um monte de psukim e um monte de gmarot, a gente vê que tudo menashamayim, né? Que tudo é Kadosh Baruch Hu. Declara, decreta, o pastor fala, Kol Hashechafet Hashem, Asa, Bashamayim, Vares, Hashem, tudo que ele quer, ele faz, Hashem que faz a pessoa morrer, Hashem faz a pessoa viver, tudo que acontece aqui nesse mundo é de Hashem. Assim, muitos psukim falam isso, então quer dizer que é tudo Minashamayim. Do outro lado, a gente vê que a Torá dá recompensa para quem faz mitzvot, a Torá dá castigo para quem faz pecados. Como que isso encaixa? Se é tudo Minashamayim, tu mereces uma recompensa. Se é tudo Minashamayim, então eu pequei, foi Minashamayim, porque eu mereço um castigo. Então, como que encaixa as duas coisas? Que a pessoa, isso é a grande pergunta para vocês saberem, que todos os filósofos Rishonim já perguntam isso. Que de um lado, nós temos o livre-arbítrio, a gente pode escolher, a gente sabe disso, e do outro lado, tem que ser tudo Minashamayim, que o Kadosh Baruch Hu decretou, né? E ele fala que tem várias respostas para isso, e tem mesmo, tá? Respostas mais profundas, mas a resposta mais válida que ele usa aqui, que eu acho que vale a pena vocês usarem para vocês na vida, tá? É uma cubala assim, que acostuma se viver desse jeito no mundo da Torá, é que depende em relação a quê? Como nós falamos semana passada, essa parte já. É muito fácil a gente ouvir, mas é muito importante a gente digerir isso e viver com isso. Em relação a material, em relação a tudo que tem a ver com material, é Minashamayim mesmo. Então vamos ver na frente, no próximo portão, que é o mais importante do livro, eu acho, Shara Bitachon, que ele fala sobre isso. Porque tem que trabalhar. Se é Minashamayim, então não tem que trabalhar, pode ficar em casa, chama da Parnassá. Não é assim, tem que trabalhar. Mas da Parnassá é Minashamayim. E tudo em relação ao material, a doença ou não doente, rico ou não rico, tudo que é material é Minashamayim. Isso em relação ao material. Em relação ao espiritual, falo Chovot Avavot, não é Minashamayim. Então, quantas mitzvot eu vou fazer esse ano, não é Minashamayim. Vou fazer tshuva ou não vou fazer tshuva, não é Minashamayim. Depende da pessoa. Isso que é a regra básica que se usa para essa pergunta. E por isso, quando a Gemara fala em todos os lugares, isso que tudo é Minashamayim, está se tratando em relação ao material. Quando a Psukim, eles falam que tem livre-arbítrio, o Hirachoshi é em relação ao espiritual. Relação espiritual é diferente. Se a pessoa ela vai com esse pensamento na vida, tudo muda. Eu acho que isso é a chave que muda tudo. Então, assim, muitas pessoas elas se esforçam muito no material. Se esforçam muito no material. Conheço pessoas que trabalham 15 horas por dia. Conheço pessoas, tá? E no espiritual não se esforçam muito. Dá, não dá também, tá bom. Isso é bem ao contrário do que deveria ser. Por quê? Porque o material, se trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia também, vai ser a mesma coisa, não muda nada. Tem que trabalhar, muito trabalhar 15 horas por dia. No espiritual, muda sim. Então, cada shiur que você vai mudar a coisa. É, não é Minashamayim isso. Eu estudei com pessoas, com empresários, eu tive um shiur, já terminamos, com outro avô, no domingo de manhã. E chegou nesse portal de Bitachon, eles perguntaram, mas como que eu sei quanto trabalhar e quanto? É difícil de saber, essa é a verdade, na prática, quanto eu preciso trabalhar para parnassar. Então eu falei para eles que não é fácil essa resposta, mas um exemplo eu posso dar para vocês. Perguntei para eles que estão sentados na mesa, quem de vocês trabalha domingo? Então a maioria trabalhava domingo, tá? Ia na fábrica domingo. Então eu falei, tá vendo? Eu acho que domingo e na fábrica é uma mostra que você não tem Bitachon, a Kadosh Baruch Hu. Porque eu acho assim, de novo, assim que me saiu do livro, desse livro aqui, a pessoa tem que trabalhar normalmente para ter parnassá. A parnassá vai vir Minashamayim. A pessoa que ela vai domingo na fábrica, ela trabalha domingo também, que está fechado quase tudo, ela está mostrando com isso que ela acha que se não for esse domingo, ele não vai ter a parnassá. Não vai dar certo o negócio. Isso é sinal que ele acha que ele traz a parnassá. Isso está errado. A pessoa que ela tem Bitachon HaKadosh Baruch Hu, ela vai todo dia na fábrica, ela trabalha, ela estuda a Torá também, e ela sabe que Hashem vai dar a parnassá. Se não deu esse mês, foi um teste, mês que vem vai dar, aquele mês também não, mas eu fiz o meu. A pessoa tem que, se ela, para vocês saberem, muda completamente a vida da pessoa. Se ela sabe que ela não traz a parnassá dela, ela trabalha porque Hashem quer que trabalhemos, vamos ver na frente por quê. Mas Hashem que dá a parnassá, eu vou rezar para Hashem, fazer tudo direitinho, Hashem vai dar a parnassá, eu trabalho porque precisa trabalhar, eu trabalho. Uma pessoa que ela acha que com o trabalho dela, ela traz a parnassá. Eu quero falar a verdade para vocês. A maioria de nós acreditamos que nós trazemos a nossa parnassá, sem saber. Na subconsciência nossa, a gente acha que se nós trabalharmos, nós vamos ter parnassá. Isso, eu me engano, é um erro. E tudo muda. Por exemplo, tá? Por exemplo, mais um exemplo para vocês. Eu acho que tem N coisas na vida que muda com esse conceito. Hoje me ligou uma mãe de um menino que está acabando o terceiro colegial na Estivá de Cutia. E o filho quer fazer... Obrigado. O filho quer fazer Yeshiva. Só que o filho quer fazer IGV. IGV é integral. Então a mãe me perguntou o que fazer. IGV é integral. E com a Yeshiva é difícil de fazer faculdade com Yeshiva. Então eu falei para ela, olha, não dá. IGV com Yeshiva voar é muito difícil de fazer. Então para o teu filho escolher, ou ele quer IGV, ou ele quer Yeshiva voar. Então ela me falou, o que, que eu opino sobre isso? Então eu falei para ela no telefone isso daqui. Eu falei para ela assim, olha, nos meus olhos, e tudo que eu estudei na minha vida sai, que se o menino faz GV, ou faz Mackenzie, ou faz FAP, não muda. Não muda. Não isso que vai trazer a parnassá dele. Agora, muda sim se ele faz Yeshiva ou não faz Yeshiva. Se ele não faz Yeshiva, ele não vai estar num nível espiritual bom na vida dele. Se ele faz Yeshiva, vai ter sim num nível espiritual. Então, é melhor mesmo ele fazer FAP ou Mackenzie, uma faculdade um pouco menor, menos do que GV, e se é mencionado que ele vai ser rico disso, ele vai ser rico disso. Conheço pessoas que são ricas, que fizeram Mackenzie também, tá? Existe isso também nesse mundo, e vai ter um nível espiritual. Mas então, de novo, as pessoas que pensam que a faculdade traz a parnassá, quero deixar claro, não estou falando contra a faculdade agora, mas não é a faculdade que traz a parnassá. Kadosh Baruch Hu dá a parnassá, e um dos métodos de Shtadlut é a faculdade, mas é Hashem que dá a parnassá. Hashem que dá. A pessoa que acredita nisso, então ela sabe, é GV, é Mackenzie, é FAP, não muda. Não muda. Alguma faculdade ele fazer? Claro, ele fala na frente, uma coisa séria tem que ser. Fazer uma coisa que não é séria, um estatuto que não é séria, não vale nada. Uma coisa séria, mas normal. E, ok, sim, a parte da Torá, isso sim. Um exemplo parecido que tem. Tem meninos que tem, é muito parecido, muitas vezes já. Tem hoje em dia, no mundo, tem assim, yeshivot muito boas, com a faculdade menos boa. Junto, para fazer junto. Tem faculdades ótimas com yeshivot menos boas. O que, que escolhe, então? As faculdades ótimas com yeshivá menos boa ou yeshivá ótima com faculdade menos boa? É a mesma resposta. A pessoa que ela pensa que ela traz a parnassá, a faculdade dá a parnassá. Então, eu vou procurar a melhor faculdade que tem. Yeshivá não tem que ser tão boa assim. Assim que o mundo pensa assim, tá bom? Para vocês saberem. A yeshivá não é tão boa, mas a faculdade tem que ser a melhor faculdade que tem. E é bem ao contrário. Porque a faculdade não é que traz a parnassá. Kadosh Baruch Hu dá a parnassá. Yeshivá é sim importante. Então, o certo é, tá bom? A pessoa fazer estadlut para parnassá. Tem que fazer, tem que trabalhar. Mas normal. Normal. Não tem que ser do melhor, não tem que ser. A melhor faculdade, não tem que ser. Tem que fazer normal. E pedir para a Shem dar a parnassá. Se ela não ter parnassá alguns meses por causa disso, não pensar, ah, eu não tenho parnassá porque eu fiz uma faculdade não tão boa. Não. Se tivesse outra faculdade, seria a mesma coisa. A Shem não está dando parnassá agora para você. Por que não? Ou está testando. Não sei, N motivos pode ser. E o que sim, a parte do Hanin, eu vou sim me esforçar. Porque a parte do Hanin depende de mim. Depende só de mim. Não vi uma pessoa chegar a ser uma pessoa muito grande do Hanin sem se esforçar, sem... né? Então, eu acho que isso muda completamente a vida. Tudo, tudo. A pessoa, ela vai morar. Por exemplo, onde que eu vou morar? Então, eu posso morar num lugar muito bom material, muito legal, muito gostoso, mas não tem tanto shiurim, tanto do hanil, não tem tanto. Mas é legal, na parte material, por exemplo, eu vou morar num lugar que tem muito comércio para poder ter parnassá e não tem tanto do hanil naquele lugar, uma cidade. Ou não, eu vou procurar uma cidade que tem shiurim, tem no Hanyut, e também dá para ter parnassá. Não é tão bom como naquele lugar, mas também. É a mesma história. A pessoa que ela pensa que ela traz a parnassá dela, depende dela, ela vai procurar o melhor lugar para parnassá. E pode acontecer, Deus me livre, que ela não tenha parnassá. Nesse melhor lugar de parnassá não tenha. Quantas pessoas que fizeram GV e não tem parnassá hoje em dia? Eu conheço algumas pessoas assim. Então, é a melhor faculdade, não tem? E quando as pessoas não fizeram faculdade, tem sim parnassá. O que isso mostra? Isso mostra que a Kadosh Baruch Hu dá parnassá. Tem que fazer alguma coisa, quer fazer faculdade, faz, com seriedade, mas não tem que procurar do melhor. Olha, eu estou muito convicto disso, de tudo que eu estudei na minha vida e de tudo que eu vi na minha vida, para mim isso está muito claro. Ninguém não vai poder, talvez, Que tentem. Alguém quer me convencer diferente? Eu estou pronto para ouvir. Mas já tentaram me convencer e não me convenci. Eu vi na prática que não é assim. Eu falo para meus alunos, aqui acho que também, que na vida nem sempre 2 mais 2 é 4. Na matemática é 2 mais 2 é 4. Então na vida seria assim. Eu passo a melhor faculdade, vou ter melhor para nascer. Menos, não, não vai assim as coisas. Não vai assim as coisas. A Kadosh Baruch Hu dá para esse sim, para esse não. Isso que ele fala, que essa é a regra do Kovot Alvavot, que eu acho que tem que viver com isso, sim.
Uma vez eu escutei que quanto mais a pessoa acredita do fundo do coração, é nisso que você está falando?
Sim.
Que a parnassá vem deixando, mais fácil ele ver tudo isso.
Verdade, verdade. E não só isso, mais ainda está escrito. A verdade é que quem acredita mesmo, tem que menos trabalhar também. Quanto mais se acredita, menos trabalhar você tem que. Mas isso já são níveis de emuná. Eu acho, dona Célia, que quem abre os olhos... Existe assim, existe um modo, eu vejo, de pensar superficialmente. Todo mundo, em geral, assim, povão, eu diria, nós todos... Superficialmente parece que quem faz faculdade tem, quem não faz não. Quanto melhor a faculdade, melhor. E não é só isso, o mundo vai assim, a mídia, tudo puxa para isso, faz a carreira e a faculdade, cada vez melhor. Mas quem abre os olhos, enxerga um pouquinho, percebe um pouco, ele vê que não é assim. Ele vê que não é assim. Não depende, eu que sim, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que pedir para Kadosh Baruch Hu. Tem tantas histórias, agora não é o tempo de contar, mas tem tantas histórias. Conheço o Yehudi, que hoje ele já está um pouco mais velho, e ele falou para mim que ele a vida inteira teve atzlachá, era uma pessoa rica. Últimos anos não está indo bem para ele. Então ele falou para mim assim, que quando ele teve atzlachá na vida, ele pensou, por que ele tem atzlachá? Porque ele é muito bom. Ele não fez faculdade por acaso, né? Mas ele é muito bom. Ele entende, ele é um businessman, ele entende. Mas nos últimos anos ele está vendo que onde se perdeu esse businessman tão grande, que não está indo tão bem para ele. E ele vê outras pessoas assim indo bem. Então hoje ele está enxergando, ele falou para mim, assim, eu disse que não era ele que era o businessman, que estava indo tão bem, agora de repente onde que sumiu o businessman? A resposta é até lá, Kadosh Baruch Hu quis que ele teve dinheiro, e de um dia para o outro a gente falou, chega, por alguns motivos que pode ser, não, agora chega, já teve dinheiro, agora esse dinheiro deu para outra pessoa. Tem muitas, muitas histórias, cada um pode contar histórias dele mesmo, eu acho, se ele enxerga, abre os olhos um pouco, e pode ir histórias de outras pessoas também. E essa é a regra. Livre-arbítrio, pessoal, tem só em relação ao Hanilt. Faço bem ou faço mal? Posso fazer um pecado ou uma mitzvah? Tem livre-arbítrio. Não é Minashamayim. Não foi Minashamayim se vocês viessem hoje para o Shiur. Não, vocês decidiram vir para o Shiur. É Bechirah Hoshi de vocês e, portanto, vai ter recompensa por isso. Que é Bechirah Hoshi de vocês. Isso sim, fala o Rambam. Hashem já sabia que vocês vão ir para o Shiur. Porque Hashem sabe o fim do filme. E Hashem sabe que vocês vão para o Shiur. Mas Hashem não decretou isso. Hashem sabe qual vai ser a escolha de vocês. Então Hashem sabe que essa pessoa vai fazer tshuva. E essa pessoa não vai fazer tshuva. Hashem sabe disso. Mas Hashem não decreta. A pessoa tem a escolha dele. Hashem sabe, já viu o fim do filme. Isso que falam os livros. Isso em relação a Ruhaniut. Em relação a Gashmiut, não. Está decretado a vida inteira. Falar de Mará. A pessoa vai ser rica, vai ser pobre. Quanto dinheiro ela vai ter? Você vai perder o dinheiro, tudo. A pessoa que perde o dinheiro não tem que um minuto... Estar com frustração, com angústia. Ai, eu perdi meu dinheiro. Não, não foi você que perdeu o teu dinheiro. A Kadosh Baruch Hu fez que você perdeu o dinheiro. A Shem tirou o dinheiro de você. Mas como que eu fui fazer uma coisa dessas? Eu, uma coisa bobeira dessas? É. A Shem cega as pessoas muitas vezes, quando ele quer que aconteça isso. É Minashamayim. Está bem claro, pessoas inteligentíssimas, muito grandes, perderam dinheiro também. E pessoas não tão inteligentes ganharam muito dinheiro também. Então, lachachamim lechem, falou Shlomo HaMelech. Não para os chachamim lechem. Essa conversa, eu falo a verdade para vocês, hoje em dia, quem está na mídia, na rua, vê diferente, ouve diferente, nas faculdades, na mídia. Mas é errado, são uma das coisas que a mídia vende, uma coisa assim, mas é errado. Não tem que haver com inteligência, para nascer o dinheiro da pessoa, e nem ao contrário. Alguma dúvida sobre isso? É? Vocês querem falar alguma coisa, podem falar. Vocês querem discutir também?
Bonito, então quer dizer, se as pessoas se esforçam mais, nada vai adiantar, nada.
Não vai adiantar mais nada. Não vai adiantar mais. Você trabalha 8 horas por dia e está indo difícil para você. Se você trabalhar mais 2, 3 horas por dia, não vai ter mais para nascer por causa disso. Porque sim, existem outras coisas. É muito complexo, tem que ver isso na frente. Uma pessoa que é um empregado, por exemplo, então ele ganha 2 mil reais por mês, vamos supor, 3 mil reais por mês. ele precisa de mais dinheiro. E ele sendo empregado, ele não vai ganhar mais dinheiro. Não adianta. Então é claro que tem lugar para ele tentar ser uma pessoa sozinha, empresário, para ganhar mais dinheiro. Isso sim. Mas uma pessoa que ela tem uma empresa, pessoal, uma empresa, uma firma, essa firma pode ganhar por mês 10 mil reais, pode ganhar 20 mil reais, pode ganhar 50 mil reais. Depende da situação, depende da vontade de Hashem. Essa pessoa não muda quanto tempo ela vai trabalhar. Tem que trabalhar sério. Sei lá, quanto precisa mais ou menos para trabalhar. E pronto. E a Kadosh Baruch Hu vai dar a parnassá. Se não deu parnassá até agora, espera, com paciência. Com
mas
paciência.
Mesmo aquele que é empregado, quando a gente tem que mandar mais,
sim,
vai mandar uma oportunidade para ele fazer mais uma coisa, para ele abrir um negócio.
Então
vai mandar.
Oportunidade.
Você...
Não, mas às vezes ele tem que correr atrás também nisso. É estatuto que ele tem que fazer.
Sim.
Tem que correr atrás. Então, a Kadosh Baruch Hu vai dar o dinheiro de algum modo. E se ele trabalhar domingo, por exemplo, domingo para mim, é verdade, acho, é o sinal como a pessoa pensa. A pessoa que vai domingo na fábrica, que ela acha mesmo que se ela não trabalhar esse domingo, ela não vai dar certo, não vai dar. Está errado, está errado. Claro que vai dar sim. Você pensa que não vai dar. Isso é o pensamento de uma pessoa que ela pensa, e de novo, a maioria pensa assim. Nós também, nós temos uma corrida de simiadim muito forte. Nós, eu fiz tão bem que teve a tzlachá. Eu sou tão bom que tenho a tzlachá. Isso está errado. Não é você que é tão bom assim, nada. A Kadosh Baruch Hu que é bom. E ele deu a tzlachá para você. Dizem em nome do... Tem uma pessoa muito rica que ele era. Ele também já não é hoje tão rico assim, mas faz 20 anos ele era uma pessoa mais rica entre os judeus religiosos no Canadá, chamado Reichman. Muito baltacá, muito grande. Então falavam... Que uma vez ele contou, uma vez que falam que ele, a riqueza dele... É 95% de Siata de Shmaya, pode falar sorte em português se vocês querem, ajuda de Deus, e 5% é a inteligência dele, era muito inteligente esse Yudi, ainda vive. Então ele falou que pena que ele só tem 95% de Siata de Shmaya, não tem 100% de Siata de Shmaya. Ele preferiria, em vez de ser os 5% de inteligência dele, ter 100% de Siata de Shmaya, de ajuda de Deus. Né? Esse Yudi, para vocês saberem, bom, ele foi muito grande, ele era um bilionário, né? Saiu na Forbes, naquela época, um dos maiores, mais ricos do mundo. E ele, no fim, com um negócio que ele fez muito grande na Inglaterra, olha como ele me chamava. Eu vou contar para vocês a história, porque eu sei de perto, porque é um filho da família, né? Parente meu, casou com uma prima da minha esposa. Ele era muito engenheiro, real estate, ele trabalhava, ele é muito inteligente, muito esperto, muito esperto. E ele tinha uma tzlachá enorme. Dava tzlachá, para vocês terem uma ideia, acho que eu contei aqui uma vez. Uma vez ele fez um cheque de 100 milhões de dólares, que era a macê do negócio que ele fez. Então ele ganhou 1 bilhão, né? E ele trouxe esse cheque, ele veio com um jato dele, de Toronto para Israel, e deu na mão do Rav Shach. O Rav Shach ele era o que cuidava das yeshivot em Israel, o Rav Shach, né? Então ele veio para o Rav Shach e deu esse cheque para o Rav Shach, para ele dividir entre as yeshivot, 100 milhões de dólares. Se vocês acham que demorou muito esse dinheiro, não demorou muito. Foi muito rápido o dinheiro, para todas as yeshivot que tem em Israel, né? As dívidas que elas tinham para sustentar, foi muito rápido, me contaram, né? Muito bem, então ele é muito rico. E ele, já tão grande assim, ele planejou construir uma cidade na Inglaterra. Uma cidade nova na Inglaterra, ele construiu sozinho, com o governo inglês também. Então ele foi na Inglaterra, ele foi considerado um, como se chama em inglês lá na Inglaterra, alguém que é a rainha, ela, como?
Sir.
O Sir, pode ver que era Sir, sim. Até que ele teve que dar, se não me engano, a mão para a rainha, ele não deu porque é religioso, né? Pessoa muito importante. E no fim, o que aconteceu? A cidade era fora um pouco do centro. Só que a rainha prometeu, acho que era o primeiro-ministro, o presidente, primeiro-ministro da Inglaterra, que vão fazer um trem, um metrô embaixo da terra, e vai demorar 10 minutos para a cidade nova, seria uma cidade de negócios, casas enormes e tudo. E ele confiou nisso. E começou a construir essa cidade aos mar, se baseando, que vão fazer um metrô embaixo da terra e vai ter 10 minutos e vai ter um outro centro de negócios lá, muito grande. E no fim não fizeram o metrô, mudou acho que o governo, se não me engano, não fizeram o metrô. E no fim pessoas não foram para lá, então ele construiu um monte de casas, emprestando dinheiro do banco também, que é como se faz, né? Não foram lá alugar os escritórios, porque ficou um pouco longe demais, no fim ele perdeu tudo. Muito dinheiro ele perdeu. Então, isso é uma coisa que não dá para imaginar. Ele era muito inteligente. Ele é muito inteligente, mas muito esperto. Mas, né? Ele não é pobre hoje, não precisa se preocupar com ele hoje, tá certo? Não é pobre, mas ele já é o bilionário que ele era aquela vez, né? Ele deu muita tzedaká, até hoje ele dá tzedaká também, né? Mas é um exemplo, como é Menashe Amayim? Então foi Menashe Amayim que até aquele dia que ele tem aquele dinheiro, e aquele dia ele nem pôde se culpar disso, ele não podia imaginar que não vão cumprir a promessa que o primeiro ministro falou que vai construir um metrô embaixo. Só para, como a gente não sabe, e esse tão rico aqui, ele nem tinha tempo para ir no bar mitzvah do neto dele. O neto dele fez bar mitzvah, por exemplo, então ele tinha que viajar para os negócios, ficava 5 minutos no bar mitzvah do neto dele, é tão ocupado. Então pessoas estão ocupadas, elas não sabem que elas vão perder, às vezes pode até para perder dinheiro. Isso é Menashe Amayim, é tudo Menashe Amayim. Tem que acreditar nisso, tem que ver, enxergar, mas se acredita, você vê que é verdade. Então o que tem que fazer? Nós temos que trabalhar e pedir para Hashem que dê tudo certo. Vamos trabalhar para ter sim, para nascer, para ser sim rico, se Deus quiser. E se Hashem me dá muito dinheiro, eu vou dar muita tzedaká também, eu vou ajudar pessoas também. E até quando Hashem me dá, Hashem vai tirar de mim também. Hashem me deu, Hashem me tirou. Tem uma outra história muito bonita sobre isso também. Existia, veio aqui faz pouco tempo também, um palestrante famoso chamado Azriel Tauber. Muito famoso, tem livros dele também. Esse Azriel Tauber, ele era uma pessoa muito rica, muito, muito rica. E ele tinha um sócio, irmãos em Estados Unidos, os dois eram muito ricos. E chegou um dia, ele sei também, caiu em imóveis, chegou um dia que eles perderam o dinheiro deles. Mas antes disso que aconteceu, quando eles estavam ganhando muito dinheiro, ficaram muito ricos, esse Azir Tal era uma pessoa muito idealista, quem conhece ele, ele é um palestrante mundial, mas ele é muito idealista também dentro dele, ele é muito idealista. Então, mesmo quando ele ganhava dinheiro, ele jorrava dinheiro para Tzedaká, mas jorrava dinheiro para Yeshivô, para Koyanim, para Torá. O sócio dele falava, ele não vai assim as coisas, temos que investir. O dinheiro que nós ganhamos, temos que investir no negócio, mas não dá jorrar tudo para Tzedaká. E ele falava que não. E ele pegava, jorrava o dinheiro para Tzedaká. No fim, que aconteceu mesmo, que eles perderam o dinheiro, então o Azir estava falando para o sócio dele, tá vendo? O dinheiro que eu ganhei, eu tenho ainda. Porque tudo isso eu dei para tzedaká, esse dinheiro. Você já não tem esse dinheiro, você perdeu o dinheiro, certo? Quer dizer, é melhor chamar, ele teve até quando ele teve o dinheiro, e ele deu para tzedaká, né? E o outro pensou que ele vai guardar algum dinheiro também. Quando é melhor chamar para perder, Deus me livre, né? Deus me livre, não desejo para ninguém isso, mas se acontece isso, né? Foi antes tentar guardar, tentar segurar, e vou segurar num banco muito... Não, vai perder. O banco pode a falência também, pode, né? Acontecem coisas. E às vezes... A Kadosh Baruch Hu faz para perder por algum motivo. Por exemplo, conheço um Yehudi que está aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, que ele hoje é um rabino, que ele está Marbit Torah num lugar aqui muito bom, porque ele veio para cá. Porque ele teve um dinheiro de lado do casamento dele, um dote que deram para ele, não sei quem, seu pai ou sogro, não sei, e ele colocou num banco na Inglaterra. Ele me contou essa história. E o banco foi à falência. E ele perdeu todo o dinheiro, então ele teve que fazer alguma coisa para parnassar. Ele morava em Israel, ele veio para cá, e ele hoje está a Marbit Torah aqui em São Paulo. Então, por que Hashem fez que esse Yehudi perca o dinheiro lá no banco, lá na Inglaterra? Porque a Kadosh Baruch Hu quis que ele viesse aqui ser Marbit Torah no Brasil, então ele fez desse jeito. Os Kavanot da Kadosh Baruch Hu nós não sabemos. Hashem mexe pauzinhos, ele faz coisas. Mas por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu quer que é, talvez, a gente não sabe por quê. Por exemplo... Tem na frente sobre isso também. Uma pessoa que não tem parnassá em um lugar, isso é um exemplo muito bom. Ele tem. E falam para ele que talvez lá tem uma parnassá. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor, alguém não tem parnassá aqui no Brasil, falam talvez em Israel, talvez nos Estados Unidos. Então, é para viajar para parnassá ou não? Então tem um argumento que diz, e ele diz isso na frente: o mesmo Deus que é aqui no Brasil é aquele lá em Israel também. Se a Shem quer me dar parnassá, pode me dar parnassá aqui também, não sei para Israel para isso. É um argumento bom. Mas tem um outro argumento. Talvez a Kadosh Baruch Hu quer que você viaja para Israel por um outro motivo. Então a Shem faz que você não tenha parnassá aqui, tenha parnassá lá em Israel, e lá você vai ter sim parnassá. E não porque a Shem não dá para dar parnassá para você aqui, não é isso. Mas a Shem quer que você viaja para lá por algum outro motivo. Outro motivo. Então pessoas vêm de Israel para cá, às vezes, por parnassá, para trabalhar aqui. Pode falar, mas o que? Hashem pode parnassá para eles lá em Israel? Claro que pode. Mas Hashem quer que eles venham para cá por algum motivo. Então ele tirou a parnassá deles lá e tirou aqui para ele vir para cá. Para quê? Para Marbit Torah? Por outro motivo. A Kavanot HaKadosh Baruch Hu não dá para saber. Não dá para saber. Né? Os Drachim de Hashem. No fim a gente percebe. Vocês sabem que daqui duas semanas começa Bereishit de novo. Breishit bara Elokim, as últimas letras, Tav, Breishit é Tav, bara é Alef, e Elokim é Mem, é Emet, Emet, mas não na ordem certa. Não na ordem certa. Tav, Alef, Mem. Então é Emet, não na ordem certa. Depois, mais para o fim do, da Briah, da criação do mundo, tem lá também três palavras que o fim é Emet na ordem certa. Ashebará, Elokim, Nassot, alguma coisa assim, tem lá. Então perguntam os comentaristas, por que, que no começo não está na ordem certa o Emet e no fim está sim na ordem certa? Falam os comentaristas, porque muitas vezes no começo nós não entendemos, mas por que está certo isso? A gente vê pessoas muito boas que sofrem, pessoas não tão boas, a gente vê coisas que não dá para entender, mas muitas vezes no fim a gente entende. Ah, agora eu estou entendendo sim essa história, não entendi no começo. Então no começo o Emet não é de ordem certa, não é tão bom, não estou vendo tanto o Emet aqui na, no caminho de Deus. Mas depois, ah, agora estou entendendo sim. Ou se foi Emet, na hora não entendi. É isso aí. Acho que vocês, se vocês têm dúvidas, podem perguntar. Mas acho que na vida tem que tentar. Se vocês pegarem esse caminho, vai dar tudo certo. Shidur, desculpa falar, tá? Shidur. A mesma coisa. Eu vou procurar um shidur, tenha muito dinheiro, e não é tão bom o menino, também tá bom. Mas tem muito dinheiro, isso é o principal. Muitos olham assim, tá bom? Mas o que acontece? Esse que tem muito dinheiro pode perder o dinheiro. Já acontece muitas vezes isso. Ou mesmo se não, é Minas Amaim que vai ter dinheiro de qualquer jeito. Mas o menino bom, Ruhaniut, é bom. Isso não é Minas Amaim. Bem que o Shidduch é sim Minas Amaim, tá certo? O Shidduch, tá? É Minas Amaim. Mas não é, tem que ser uma chuva separada sobre Shidduch. Quanto Minas Amaim isso é? A priori é Minas Amaim, quem cada um vai casar. Está escrito na Agmará, quando nasce, já falam quem que vai ser o casal, né? Mas seria a pessoa para escolher o Shidduch dela, como que ele vai escolher? O menino muito bom, e vai trabalhar, vai ter parnassá, ou não, o menino de casa rica, né? E não é tão bom, não faz mal, é a mesma história. Está escolhendo, está mudando as coisas, está mudando as coisas. Uma coisa que é Minas Amaim, está tentando prevenir, uma coisa que não é Minas Amaim. Eu tenho um amigo, dá para vocês terem uma ideia, um amigo meu, não sei se vocês sabem, mas os Hassidim, eles vão com os tramos no Shabbat. É uma roupa muito, muito assim ortodoxa, muito assim, né? Um chapéu de veludo, né? Grande. Os Litaim, quem não é Hassid, não vai, né? Assim, um chapéu normal. Então, eu tenho um amigo meu que era Litaim, suíço, Litaim. E falaram para ele uma menina de uma casa muito rica da América, dos Estados Unidos. O único problema foi que falaram que ele tem que vestir esse chapéu de veludo. E estava lá difícil. Ele não tem nada a ver com o chapéu de veludo. Não é assim. Mas do outro lado estão oferecendo uma menina de uma casa muito rica. Só estão pedindo para ele vestir esse chapéu. Então talvez valha a pena. Até que ele decidiu. O que não se faz por dinheiro, pessoal, né? Então ele vai vestir. Faz coisas piores do que isso, né? Então ele vai vestir um chapéu de veludo. Todos os amigos até riram dele, né? Porque, novo, ele não tem nada a ver com isso. Se é um Hassi, por que não? Mas ele não era, nada a ver. É como se era, né? Nada a ver. E o que aconteceu? O fim da história é pior ainda. Depois de 2 anos do casamento, o sogro perdeu todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Então, olha só, então ele vestia esse chapéu de veludo para uma menina de uma casa rica, e ele perdeu todo o dinheiro. Ele me falou que o sogro já tinha dado para ele já o dote antes que ele perdeu o dinheiro. Tá bom, que seja. Eu não sei quanto foi o dote, se valeu a pena, não valeu a pena. Mas não adianta a pessoa tentar prevenir coisas que não... Isso é Minas Amaim. Agora, pegar um menino bom, pegar uma menina boa e crescer junto depois do casamento não é Minas Amaim. Isso é você. Você vai crescer junto com ele. Você vai querer junto com ele crescer. Isso depende de você mesmo, o crescimento de vocês. Então tem que olhar, o que eu tenho livre arbítrio, eu vou decidir o melhor possível, porque me achar mal, eu vou deixar, eu vou decidir normal, vou normal, tudo normal. Tá, temos que ir para frente, tá? Eu quero terminar aqui esse assunto. Então isso terminou. Ele fala, eu quero ir mais para frente, ele fala que nós temos que acostumar, isso é importante vocês saberem também, que nós não entendemos tudo, pessoas querem entender tudo. E se tem uma pergunta, já ficam assim, ah, está errado alguma coisa. Não é verdade, nós não entendemos tudo. Vocês sabem, deixa eu contar para vocês uma coisa interessante, o Rambam, ele faz a pergunta famosa, filosófica, que todo mundo faz, os filósofos de Rishonim já. Como que pode ser que Deus sabe já o futuro e nós temos livre-arbítrio? Como que isso encaixa? Se Deus já sabe o futuro, então como que nós podemos ser o livre-arbítrio? É uma grande pergunta. Falamos antes, a resposta simples para isso é que Deus já viu o filme. Nós podemos escolher, Deus sabe que nós vamos escolher. Mas não é tão simples assim, tem que se aprofundar, ver que não é uma resposta boa isso. Não é o nosso assunto agora. Mas o Rambam me faz a pergunta, e em vez de responder, o Rambam fala assim, olha, nós não entendemos, nossa cabeça é fraca, nós somos limitados e não temos resposta. Isso fala o Rambam no livro dele, o grande Rambam, o grande Rambam. Vem um outro Rishon, que discute com ele, o Raivet, e fala, ele não entende esse Rambam. Se já faz uma pergunta, responde. Se não tem resposta, não traz a pergunta. A pessoa vai pensar, não tem resposta. Então, se você tem uma pergunta e você não tem resposta, não traz a pergunta. Para ninguém não pensar que não tem resposta. Então, assim, pergunta esse para esse, é uma discussão. Falam os comentaristas que não é verdade. O Rambam, ao contrário, quis ensinar para a gente que de uma pergunta não se morre. Tem várias vezes perguntas que nós temos que nós não temos resposta. E não por isso muda as coisas. Nós temos a nossa base. O que é verdade, o que é Torá Shebapé, é muito forte. Temos uma pergunta aqui, uma pergunta ali, tá bom? Nós somos mesmo limitados. A gente sabe disso, né? Ele traz aqui tanta coisa. Ele traz, no tempo dele, faz 1000 anos atrás, ele fala um telescópio. Ele fala aqui. Quem entende como que trabalha um telescópio? Ele fala, não dá para entender direito. E que mais um moinho, ele fala também. São coisas que não dá para entender. Hoje tem mais coisas do que isso, né? Tem computadores, tem um monte de coisas que está indo para frente. Nós entendemos tudo como isso vai? Não entendemos. Você tem que acostumar com isso. Nós temos uma pergunta, eu acho que tem assim, tem que procurar a resposta. Tem que pedir para um rabino responder, eu acho. Perguntar para um rabino a pergunta. E normalmente os rabinos respondem. Mas se tem uma pergunta que você não vai entender a resposta direito, não vai ter resposta, não faz mal. Não faz mal, mas tem respostas, para tudo tem respostas, né? Muito bem, vamos continuar rápido para terminar esse portal aqui. Ah, isso é muito bom. Um exemplo muito bom ele traz agora. Vamos, temos o Perektet e Perektiú de Shalavodat Elohim. Vamos terminar hoje, tá? Vamos lá. Vamos ler rápido o Perektet. Ele fala assim, eu vou ler rápido para vocês. Então, ele fala assim, que a pergunta é essa agora. Qual que é o nosso objetivo aqui nesse mundo, porque Hashem nos trouxe para esse mundo, e o que eu tenho que fazer aqui nesse mundo? Essa é a pergunta. Então ele traz uma história, deve ser uma história não verdadeira, eu acho. Deixa eu ver se é uma história, acho que não é verdadeira. Oh, não, ele fala. Peraí. Não, ele ouviu essa história, vou botar uma volta, uma história bonita. Ele fala que parece que é verdadeira. Uma história muito bonita, um exemplo para a nossa vida. Prestem atenção. Um país na Índia, ele fala aqui, na Índia resolveu que todo ano eles vão nomear um rei novo, rei para humano. Existe um livro, alguma coisa, rei para um dia, né? Um filme, não me lembro agora de criança, me lembro, rei para um dia, não tem um filme assim, um livro assim? Tá, então eu estou enganado. Tá, então a história é essa história. Resolveram em um país na Índia que vão nomear um rei cada ano. Nomear um rei, mas para humano. Esse ano ele vai ser rei, depois desse ano, pronto, acabou. Não vai mais ser rei. Próximo ano, um rei novo. Colocaram um rei bobo. Um bobo como primeiro ano. Esse rei bobo não ficou pensando o que vai ser depois de humano. Ele nem perguntou para ninguém. Não estava interessado no futuro dele. Ele pensou agora. Ele começou a fazer dinheiro, fazer bens, e comprar casas e prédios. E começou a juntar e fazer, ficou... Né? Fica milionário quem está no governo, né? Fica milionário de repente, né? Então ficou milionário. Depois de um ano, falaram para ele: olha, tchau, tudo que você tinha agora não é mais teu, você agora não é mais rei, e tiraram ele. E ele ficou todo frustrado, né? E tudo que eu juntei, todos esses prédios que eu comprei, não, acabou tudo. Depois pegaram o rei inteligente, e ele perguntou: qual que é o plano aqui? Então falaram: olha, você é humano, você é rei, depois você não é mais rei, acabou. O que ele fez? Começou a juntar dinheiro, começou a mandar para a Suíça, né? Não deixou aqui no país, né? Começou a mandar para a Suíça, começou a mandar para outros lugares, né? E um pouquinho ele segurou também para ir aqui, para viver e tudo. Passou o ano, ele ficou uma pessoa rica porque ele tinha dinheiro fora do país, né? E pronto, acabou, ele soube como lidar. Essa foi a história. Deixa eu só rápido, eu acho, às vezes estrago histórias. Eu vou ler rápido para vocês a história dentro. Zeu Asipur, Bahad Miehodu, numa das ilhas da Índia, Haita Irish Toshavea, tem uma cidade, ele fala que os né, que morava lá, decidiram, החליטו, שבכל שנה ימנו עליהם למלך אדם זר. Cada ano um rei novo. ואחרי תום שנה, quando termina o ano, מותירה, יוציא אותו מאיראן, והוא יחזור למעמד שהיה בו. לפני שהתמנה עליהם למלך. E ele vai botar se que ele era. Todo ano um rei novo. Cada pam, aconteceu uma vez, שמינו עליהם למלך אדם טיפש. Colocaram como rei uma pessoa boba. שלא ידע את הסוד, מה שבדתם לעשות לו, ככלות השנה. Ele não sabia, ele não perguntou, não se interessou, qual vai ser o futuro dele. Adam Zé, esse rei bobo, Sabar Ksafim, ele juntou muito dinheiro, o Banar Monot, construiu castelos, o Bitzeret Ayr, Bechomot, o Migdalim, fez muito, investiu muito dinheiro. Velot, se chunda vale, não tirou nada da cidade. Vestadela, Vilele, Kol, Mashayalo, Michus, ao contrário, ele tinha bens fora da cidade, ele trouxe para a cidade. Rechush, Isha, a esposa, as crianças, o Kashen Nigmerash Nato, quando terminou esse ano, Hotsiu Anche Air Beirom Hosekol, tiraram ele de lá, Vlakhum Menet Kol Mashebana, pegaram tudo dele, Vrachash Lisnei Vachrei Bo Elair. O Ksetome Aí, quando ele saiu da cidade, Loni Shabi Adom Uma, não sobrou nada para ele, Mikol Mashayalo Bair Bechutzala, Vayamit Haret, ele se arrependia, o Mitabel Al-Tilchato, ele ficou triste, ele se esforçou tanto esse ano, juntou tanto dinheiro e no fim não vai ficar com nada. Muito bem. Acharkach, depois, Echlito Anchei Ayr Lemanot Alem Lemelech Adam Zar, Sheapikeach Benavon. Resolveram pegar um rei inteligente. Próximo ano. Kasher Itmaná Alem, Lakach Mibenem Adam Echat. Ele pegou uma pessoa, esse rei pegou uma pessoa. ושאל אותו, כיצד נהגו אנשי העיר עם המלך הקודם? Ele perguntou, como foi a história com o rei passado? Qual a história com o rei aqui? Quanto tempo fica o rei aqui na cadeira, no trono? ואדם זה גילה למלך את סודם. E o homem contou, olha só, para o humano, depois tinha que sair daqui. E daí, וכאשר נודע לו הדבר, então quando ele descobriu isso, então לא עסק במאומה בדברים שעסק בהם המלך הקודם. Ele fez completamente diferente que o outro rei fez. E sim, ele se esforçou, התאמץ, דאגה להוציא כל דבר יקר. Para fora, eu falei Suíça, né? Para fora, falou os pá, e ele, mesmo que ele tinha aqui, ele não ficou influenciado da honra que ele teve aqui, ele sabia que é só para humano isso. Isso que é a história. Né? E no fim do ano ele viajou para fora e ele teve dinheiro dele, foi tudo bem. Zé Asipur Sheshamati. Então ele fala, Bani Hosheshet, שלא יקרה לי מה שקרה למלך הכסיל, שיגע לפני ואחרי בואו אל העיר, ולבסוף הפסיד את מה שלאחר שני המקומות. וכיוון שהקל בחזון נתן לי אותך, איתו אלי פאולו סיגינטי, כי נוס טודוס סומוס פרסידוס. אג'יטי זה אינפרסי מונדו, וזה זה אינפרסי לטיפיקוס וחובות הבבות. דמוס פרסי מונדו פרמום אובג'טיבו. אובג'טיבו נוהג מיד דינירו, פסואל, תפיקי קלארו פרבוסייס, תא. Nós temos que ganhar dinheiro, temos que ter parnassá, temos que ter, não tem jeito. Nós temos que viver, trabalhar para viver. Mas não é esse o objetivo que a gente veio para esse mundo, para ganhar dinheiro. Como parece hoje no mundo. Nós todos, se não fosse esse livro, Robô Tavavô, eu olharia para o mundo hoje, eu diria, alguém falaria, Rabino, tira a conclusão. Qual o objetivo da nossa vida? Eu diria, ganhar dinheiro. Porque está todo mundo nisso, né? Assim, é uma máquina de ganhar dinheiro. Então parece pessoas de vida inteira para ganhar dinheiro. Então parece que esse é o objetivo. Não é o objetivo. Nós temos que ganhar dinheiro, não tem jeito. Mas não pode esquecer o objetivo. Viemos para outra coisa aqui. Motivo espiritual a gente veio. Essa pessoa que ela é esperta, ela sabe que isso é depois de 120 anos. Lá Bashamay, no céu, não vai valer esse dinheiro. É mitzvot, é massintovim. Então ela trabalha. Tem que ter dinheiro aqui nesse mundo também. Mas ela também trabalha para o futuro, para depois de 120 anos. É mitzvot, é massintovim, é tzedakah, shiurim, é torá, é tzniu, tudo que dá para poder para 120 anos. Agora, o bobo que ele fala é que ele fica ocupado o tempo todo com esse ano aqui. Então é mais dinheiro, e é dinheiro, e é material, cada vez mais material. E ele esquece, vai passar depois 120 anos, e pronto, acabou. O Rav Dessler, ele traz no Mikhtav Eliyahu, uma história com o avô dele, ele conta numa carta isso, que o avô dele teve que fugir da Rússia. É uma coisa bem, é para a gente poder entender esses exemplos bem. O avô dele, antes da Revolução, se não me engano foi isso, ele teve que fugir da Rússia. O que ele fez? Ele pegou uma mala, ele tinha muito dinheiro, o avô dele, e encheu a mala de dinheiro, e quando ele viajou da Rússia, levou junto a mala dele com dinheiro. Então ele estava contente, porque ele se salvou, e ele também, e ele está salvando muito dinheiro. Quando ele chegou no outro país, ele ouviu no rádio começou a revolução na Rússia e o novo, sei lá, o comunismo, não sei o que foi, eles cancelaram todo o dinheiro velho. Então quem tinha o dinheiro velho não vale mais nada. Então ele contou, o avô contou para o neto isso, ele ficou tão frustrado, certo? Ele chegou lá pensando que ele tem alguma coisa, ele tem uma mala cheia de dinheiro, e no fim o governo lá da Rússia anulou todo o dinheiro. Falou o Rav Dessler, mais ou menos vai acontecer conosco a mesma coisa, não aqui nesse mundo, no mundo vindouro. Vamos chegar com 120 anos pensando que nós estamos levando o quê? Não estamos levando muita coisa, certo? Então vamos chegar lá pensando, e eu vou falar, não, onde estão as mitzvot? Tá bom, tem mitzvot também, vamos ver as mitzvot. O dinheiro, não estamos levando para lá, para 120 anos. A pessoa tem que saber isso, certo? Então, eu acho que, de novo, isso é para... terminando esse assunto aqui agora rápido, eu quero continuar, mas tudo equilibrado, tudo equilibrado. Nem a pessoa chega e fala, então não vou fazer nada material, só espiritual. Quem daria? Seria ótimo, mas não dá. Vivemos no mundo material e tem que ter parnassá. Então, ok, então vou para o mundo material completamente? Também não. Isso que a Torá dá para a gente, isso que o livro de Mussá dá para a gente, o equilíbrio. Eu vou trabalhar, eu vou ter parnassá, mas eu sei que eu tenho que fazer outras coisas também. Tenho que estudar a Torá, tenho que fazer mitzvot também. Esse equilíbrio, que é tão difícil hoje em dia, a Torá dá para a gente. O Sarim de Mussá dão para a gente poder equilibrar em tudo, tá bom? Indo para frente rápido, indo rápido, a gente vai pular coisas importantes, mas tem que ir para frente agora, eu acho que nós temos que terminar já isso. Ele fala depois de novo sobre isso, vamos deixar para depois, deixa eu só ver. Então isso que ele fala que aqui também, porque Hashem nos criou nesse mundo, nos criou com motivo espiritual, não para ganhar dinheiro, motivo espiritual. E nós temos dentro de nós, como ele já falou isso em cima, dois lados, dois conselheiros, ele chama isso. Um conselheiro que é o cérebro, que puxa para as coisas lógicas, as coisas boas, e Yetzer Tov, ele chama, fazer a vontade de Deus. E o outro conselheiro é o desejo material, é o Yetzer Hará, que puxa para coisas materiais. É equilibrado, como nós falamos muito bem.
Entendi, então, qual que é a resposta de por que a chama?
Nos criou. Então, isso, olha...
Pra
falar direito. Então, ele fala assim. Então, deixa eu falar então mais barichuta aqui para vocês. Que ele fala. Isso, na verdade, o Ram, todo mundo fala a mesma coisa. O Ramchal, ele fala também a mesma coisa. Todos os livros de filosofia falam mais parecidos, bem parecidos. A nossa Neshama estava em cima. A nossa Neshama estava em cima. Estava muito bem para a nossa Neshama. Vocês sabem que a Gemara fala que a Neshama não quer descer para esse mundo. Quando a Hashem cria o homem. A Neshama não quer vir, a gente tem que a força colocar a Neshama no corpo da pessoa para ela vir para esse mundo, porque está ótimo para ela lá. Só que o quê? A Kadosh Baruch Hu quer fazer bem para a Neshama. O que quer dizer bem? Bem é uma pessoa, alguém que merece uma coisa, então é bem. Se ele não merece, ele ganha coisa boa. É aquela história famosa, que uma mesada, a pessoa que ganha uma mesada, ela não se sente tão bem, ganha do pai uma mesada. A pessoa que ganha um salário, ela se sente bem, ela mereceu, ela trabalhou e mereceu. A Kadosh Baruch Hu nos trouxe para esse mundo, para nós trabalharmos nesse mundo, fazer a vontade de Deus, lutarmos com os testes de Deus e tudo, para depois, com 120 anos, quando chegarmos lá em cima, vamos merecer a recompensa da Kadosh Baruch Hu. A nossa Neshama vai merecer a recompensa de Kadosh Baruch Hu. Se ficássemos lá em cima, seria chamado Nahama de Kisufa. Seria chamado uma coisa... Eu não mereço isso. Eu tenho lá porque eu não mereço. Fala o Chobot Avot. Hashem nos trouxe para esse mundo para nos testar. Estamos com dois conselheiros. Um conselheiro que puxa para material o tempo todo, que não traz nada para aquele mundo. E um conselheiro que puxa para espiritual, para Kadosh Baruch Hu. O nosso desafio é a gente saber e... atrás do espiritual, quanto precisa material, mas atrás do espiritual. Entendeu? Então, a nossa isso fala, ele fala isso aqui também, ele fala mais tarde de novo, você, mas a gente estava muito bem lá em cima, a nossa Neshama, muito bem. Por que viemos para esse mundo? Porque a Kadosh Baruch Hu quer fazer recompensa para a gente, que a gente mereça a recompensa. Por isso, vocês vão ver, é incrível. Essa semana eu falei com algumas pessoas sobre isso. Os tzadikim sofrem tanto nesse mundo, sofrem tanto. Muito, muito. Conheço alguns rabinos muito grandes que faleceram já, que tinham, alguns conheci, tinham uma filha e faleceu a filha. Uma bate rida. Além de uma filha e falece a filha, que sofrimento é esse? Tzadikim muito grandes. Por que a Shem faz uma coisa dessa com o tzadik? Porque a Kadosh Baruch Hu não trouxe tzadik para esse mundo aqui, para ter essa filha. Não é esse o objetivo. é para o mundo vindouro. E esses sofrimentos faz a pessoa ter o mundo vindouro. Sofrimentos, testes, e mitzvot, e masim tovim que a pessoa faz nesse mundo. Isso faz com que a pessoa chegue naquele mundo e ele fala aqui, para você saber, que a pessoa que faz bem aqui nesse mundo, depois de 120 anos, ela fica mais que um anjo. Mais que um anjo, até que o anjo não tem testes. O anjo não tem livre-arbítrio. O anjo faz o que a Shem manda ele fazer. Né? A gente tem aqui nesse mundo, temos o livre-arbítrio. A gente não foi atrás do Yetzer Hara. Afonso, Yetzer Tov, assim que ele fala aqui, no fim.
Sim. Então, quem não entra nesse mundo? Então, é
uma chance? Não. Olha, saiba que a Gemara traz, que tem a Amoraim, que estava indo tudo bem com eles na vida, eles ficavam preocupados com isso. A Shem está pagando para eles aqui nesse mundo. Ok, sim. Se para alguém, olha, não existe alguém que está tudo muito bem, tá? Quase não existe. Todo mundo tem problemas aqui, problemas ali, tá? Não conheci ainda a pessoa que não teve problemas na vida, tá? Ok, sim. Se a pessoa vê que está tudo bem com ela, ao contrário, que ela faça tchová, que ela faça bem, tá? Ela tem muito dinheiro, por exemplo, dá para destacar. Está muito bem, tudo bem. Então reza bem, faz mitzvot. Ao contrário, a Kadosh Baruch Hu vai dar, às vezes, a Shem. Nós não sabemos o resmolo de a Kadosh Baruch Hu, você entendeu? Uma das coisas pode ser isso, mas não sabemos o resmolo de a Kadosh Baruch Hu. Então pode ser que a Shem está dando para ele tudo de bom para testar ele, para ver como que ele vai reagir. Às vezes, a pessoa, a Shem dá para a gente tudo de bom para dar uma recompensa aqui nesse mundo, para deixar aí muitas vezes assim. Às vezes não, ele quer ver qual vai ser a reação da pessoa. Então dá muito dinheiro para ela para ver qual a reação dela. Se ela vai falar, ah, eu que fiz o dinheiro, ou não, Hashem, muito obrigado pelo dinheiro, entendeu? Às vezes é um teste. Então se você reagir bem para o teste, ah, me deu muito dinheiro, Hashem, muito obrigado, vou dar para cá, e vou saber que não sou eu, vou estudar mais Mussar, mais Torá por isso, então ele reagiu bem ao teste, entendeu? Mas tem que sempre pensar, para Hashem não pagar aqui nesse mundo para ele, sim, no mundo vindouro. Não vale a pena pagar aqui nesse mundo. Então, se Hashem me dá muita coisa, vou fazer mais mitzvot ainda. Mais daqui, mais mitzvot, né? Não tem que ficar, Deus me livre, pensar que lembra achar por causa disso. Claro que não. Nós não sabemos Reshmonot da Kadosh Baruch Hu, tá certo? Não dá para saber Reshmonot. Ele fala, tem algumas opções, mas não dá para saber qual que é exatamente. Se existe um rachá que você está vendo, uma pessoa rachá, está tudo bem com ele, que ele tem dinheiro e tudo, pode ser que para ele a gente está pagando nesse mundo. Mas se para um tzadik também, e existe tzadik que está tudo bem, claro que existe também, não é que a gente está pagando para ele aqui nesse mundo, a gente está testando esse tzadik para ver como que ele está reagindo. Vou dar muito dinheiro para ele. Existiu pessoas na Gemara, depois da Gemara também, rabinos grandes que eram muito ricos. O Rebbe da Mishnah, o Rebbe que fez a Mishnah era muito, muito rico. Porque okay, ele não usava o dinheiro para material. Ele era muito, muito sagrado, muito elevado, certo? Então achando que está testando ele. Vou te dar muito dinheiro. Quero ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Pessoas quando têm muito dinheiro, às vezes elas caem, elas saem do caminho, às vezes elas pensam, quem sou eu? Ganhei muito dinheiro. Dinheiro é um teste, né? Ou outras coisas também. Tá claro? Já falei isso com outro um pouquinho. Tá bom, próxima vez eu vou terminar e começar a Shara Bitachon. Eu queria já começar a Shara Bitachon porque é o mais importante, eu acho, do livro. É o próximo portal de Bitachon mesmo. Quando tem que trabalhar, porque tem que ter Bitachon e Hashem. E tantas pessoas perguntam sobre isso. Na semana que vem vamos terminar aqui esse portal e vamos começar a Shara Bitachon. Só queria falar de Sukkot um pouquinho para vocês, uma coisinha rápida. Vocês sabem que Sukkot na Torá é chamado Zman Simchateinu. É da alegria. Chag Simchateinu, é a festa da alegria. Por que que é alegria? Sukkot é mais alegria que Pesach, por exemplo, que Shavuot. Então tem várias, o motivo principal, tá? Para vocês saberem, mais simples, naqueles tempos trabalhava com colheita, né? Não como hoje, assim, né? Com outras coisas. Então, quando se trazia a colheita para casa, era nesse tempo de Sukkot. A pessoa ficava alegre, a pessoa, a colheita está em casa, agora tem muito dinheiro, muita coisa, né? Isso é o simples, mas tem outros significados mais profundos, muito bonitos, que falam o seguinte, que agora depois, eu imagino que todos vocês, acho todo mundo, sinta um pouco mais pureza agora depois de Yom Kippur. A pessoa fez chuva, como falamos no Shirim passados, mexeu alguma coisa, Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur o dia inteiro rezando, jejuando, purifica um pouquinho, não tem dúvida. Isso está escrito em todos os livros, que a pessoa que fica triste, isso vem de pecados. A pessoa que ela está fazendo uma coisa boa, uma coisa bem, se ela está bem espiritualmente, ela está alegre. Sim, fala nos livros. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela está triste. Então o motivo da alegria agora é que a gente já está um pouco mais puro. A gente, no meio do ano, com tantos pecados, não dá para ficar muito alegre mesmo. Isso atrapalha. O espiritual atrapalha o material. Quer dizer, atrapalha a pessoa ficar alegre, porque ela tá, espiritualmente ela não está boa. Passou o Shana Yom Kippur, ela está um pouco mais pura. Agora sim ela está alegre, ela se sente melhor, ela está mais alegre. Isso é o significado um pouco simples também. Um pouco mais profundo tem, isso quero que vocês ouçam. O seguinte, está escrito na Humash, na Gemara, em todo lugar, na Kabbalah também, que todos os povos, a Kadosh Baruch Hu dirige através como se fala em português, de anjos, isso é anjos, a palavra certa, também, astros talvez, Mazalim, Mazalot, astros eu acho, não? Se fala, sigla, não. Hashem dirige todos os povos através, então, por exemplo, tenho... Hashem dirige diretamente, tá bom? E se tem anjos, tem o anjo de Edom, anjo de Esaf, anjo de Roma, anjo do Brasil, tem? Anjo dos brasileiros, e através desse anjo, a Kadosh Baruch Hu dirige os brasileiros. Por exemplo, assim está escrito na Gemara, na Kabbalah também. O único povo judeu, que a Kadosh Baruch Hu dirige diretamente. Vimos na parasha passada isso algumas vezes, em Brechi também, que Hashem dirige Ashgacha Pratit diretamente o povo judeu, é o povo escolhido, né? Sukkot é mais ou menos isso. Sukkot, a gente está dentro da Sukkah. Isso no Zohar, está escrito na Kabbalah, está escrito que a gente está como se fosse no colo de Kadosh Baruch Hu. Assim está escrito, no colo da mãe, de Kadosh Baruch Hu. E isso faz a pessoa ficar alegre. Tem um exemplo que falam para isso, muito bonito. Se você pergunta para uma pessoa, eles respondem isso uma Gemara, mas não interessa agora para a gente, uma pessoa, onde que ela estava hoje? Ela fala em São Paulo. Onde que ela estava ontem? Ela vai falar na Atibaia. Anteontem, no Guarujá. Pergunta para uma criança que estava no colo da mãe dele, nesses lugares. Onde você estava hoje? No colo da minha mãe. Onde você estava ontem? No colo da minha mãe. Onde estava anteontem? No colo da minha mãe. Essa pessoa estava no colo da mãe dele. Mesmo no Guarujá, Atibaia, São Paulo, é no colo da mãe. Uma criança no colo da mãe se sente tão bem, tão gostoso, né? Todo mundo sabe disso. Sukkah, fala o Zohar, é como se fosse no colo da mãe. No colo da Kadosh Baruch Hu. A gente sente, a Kadosh Baruch Hu está nos dirigindo, é o povo judeu, é o Klal Israel, né? Então isso é motivo da alegria. Vocês sabem que interessante, está escrito no Zohar também isso. Que todas as espécies que tem no mundo, frutas, também, cada fruta tem o seu anjo. A Gemara fala isso. Que o anjo fala para crescer, né? Não é Hashem direto para a fruta. Fora as quatro espécies, Lulav, Etrog, Adassim e Aravot, são as únicas quatro espécies que Hashem que é direto de Hashem, não é anjos. Então isso vai junto. A gente na Sukkah, Clara Estrela na Sukkah, a gente pega essas quatro espécies, que também é a Kadosh Baruch Hu direto, isso é tudo junto, é a mesma coisa, a mensagem é essa. Que Clara Estrela é a Kadosh Baruch Hu que dirige tudo diretamente, não tem anjos no meio, não tem Sarim, Mazalot no meio, certo? A Kadosh Baruch Hu que dirige diretamente, por isso a gente está na Sukkah, é motivo para alegria, a gente se sente bem, e também motivo, e isso a Bamenim também. Terminando, eu acho que tem um motivo meu, porque para alegria, tá? Depois desse Kovot Avavot, posso falar para vocês, eu acho que assim, tem uma outra pergunta que perguntam. O motivo para alegria é ao contrário, na sala, em casa, com prata e ouro, você se sente bem, está alegre, mas fora, na cabana, está frio, está chovendo, às vezes, lá tudo, não coma, lá se está alegre, teria que ser ao contrário. A resposta é um engano que pessoas pensam que o material traz alegria para a pessoa. Isso ele fala sobre isso bastante, né? O Chovot HaLevavot, outros livros de Musa. É um engano que pessoas têm. Pessoas acham que quanto mais material eles vão ter, mais alegre eles vão estar, mais felizes eles vão estar. E não é verdade. Quanto mais material você tem, mais você depende do material e não faz você feliz. Talvez momentaneamente sim, depois passa. Ao contrário, quem é a pessoa alegre é a pessoa que ela não precisa de muito. Ao contrário, material atrapalha. A verdade é que material atrapalha. Muito material atrapalha a felicidade da pessoa. Então, ao contrário, o único lugar para estar alegre, na Sukkah, sem material, só um pouco de verde lá em cima, está um pouco frio, não faz mal, sem nada de material, lá é um lugar para ficar alegre mesmo. E não ao contrário, na sala, tá bom? Tá, Chag Sameach, pessoal. Bezat Hashem, depois de Sukkot, vamos voltar quarta-feira.